Saúde e Consciência. A informação a serviço da qualidade de vida.
Olá! Estima-se que cada doador de órgãos e tecidos possa beneficiar até 14 pessoas que esperam na fila para transplantes. Apesar disso, tais operações estão sujeitas a várias especificidades que fazem com que sempre exista a necessidade de mais doadores. 27 de setembro é o Dia Nacional da Doação de Órgãos e por isso o Saúde e Consciência desta semana vai tratar sobre o assunto, dando um panorama sobre a realidade brasileira e esclarecendo os conceitos básicos que envolvem o tema. Confira a primeira reportagem da série com Bernardo Estilac.
Reportagem especial.
Ainda que exista a possibilidade de doar órgãos em vida, a grande maioria dos transplantes ocorre com o doador já falecido. Para que a doação possa ser feita, é necessário o diagnóstico da morte encefálica, como explica Agnaldo Lima, professor da Faculdade de Medicina da UFMG.
Não é simplesmente todo mundo que morre que pode ser doador de órgãos, né? Depois que há a parada do coração, rapidamente os órgãos perdem a vitalidade. Então, somente nessa situação em que a pessoa pode ser declarada como morto, porque o cérebro está irreversivelmente lesado, mas com o coração batendo, é que a gente tem a possibilidade de aproveitar os órgãos.
Quem quer ser doador de órgãos deve comunicar seu desejo à família, já que ela irá decidir o que será feito com seu corpo após o falecimento. A falta de informação sobre a morte encefálica pode ser um fator que motiva as famílias a recusar a doação dos órgãos de seu parente, por acreditar que seja possível uma recuperação ou ainda por confundir o quadro com uma situação de coma, por exemplo. Quem diferencia os casos é Omar Cansado, cirurgião e diretor do MG Transplante.
As pessoas confundem muito coma com morte encefálica. Coma é um estado neurológico do qual é possível a reversão. A pessoa pode entrar em coma e depois esse coma ser revertido e a pessoa sair do coma e voltar às suas atividades, ou com sequela ou às vezes até sem sequela, essa pessoa não está morta. No caso da morte encefálica, é um estado neurológico onde já uma parada completa e irreversível da função cerebral. Então, nesse caso, a pessoa está morta. Ela nunca vai ter a possibilidade de recuperar da morte encefálica.
Os casos de morte encefálica são raros, o que contribui para que a oferta de órgãos para doação não seja abundante. É também uma razão para se conscientizar a população, pois uma recusa familiar pode significar a perda de uma oportunidade para salvar vidas. Agnaldo Lima cita os casos mais comuns de morte encefálica.
Morte encefálica é uma fração muito pequena de todas as mortes que ocorrem, né? Elas, principalmente pacientes que têm a gente chama de acidente vascular cerebral, né, que as pessoas conhecem como derrame, ou traumatismo craniano. São as duas causas mais frequentes que levam a pessoa a evoluir para a morte do tipo morte encefálica.
No Brasil e na maioria dos países, a morte encefálica é necessária para a doação dos órgãos. Porém, existem locais em que há outro procedimento que permite o processo, como explica Omar Cansado.
Normalmente são aqueles doadores que têm algum quadro neurológico que você sabe já previamente que não vai ter uma recuperação, apesar de não entrar em morte encefálica. E aí tem alguns países, por exemplo, Inglaterra, que essa pessoa pode ser doadora, desde que tenha o consentimento da família. Então essa doação, o que acontece assim, é o doador com o coração parado. Ele é mantido sob observação, espera-se o coração parar, e logo depois da parada cardíaca, esse paciente é levado ao bloco e retirado os órgãos.
A morte encefálica é um quadro de falecimento, sem possibilidade de recuperação. Essa informação é essencial para que as famílias tenham consciência de que doar os órgãos de seu parente não causará nenhum dano e poderá ajudar muitas pessoas que esperam por um transplante. Bernardo Estilac, para o Saúde e Consciência.
Por hoje é isso. Quer receber os programas do Saúde Consciência pelo WhatsApp? É fácil. Envie uma mensagem para o número 031-98576-0326. No programa de amanhã, conheça um pouco da realidade dos transplantes no Brasil. com trabalhos técnicos de Tiago França. Esta edição foi produzida por Bernardo Estilac. Eu sou Larissa Rodrigues. Saúde!
Você ouviu Saúde e Consciência. Uma produção da Assessoria de Comunicação da Faculdade de Medicina da Universidade Federal de Minas Gerais.